Vamos então para mais um bloco informativo. Vítor, muito boa tarde.
Boa tarde. Autocarro despistou-se contra uma habitação no concelho de Orém. Há 17 feridos. Protocolo Conjunto Urbano Tomar passa em definitivo todos os estabelecimentos escolares para a gestão da freguesia. Ainda não há data para o arranque do mercado semanal na Várzea Grande. Antes, há ainda que realizar obras de requalificação do espaço. Fechamos com o nosso dia hoje com Mário Duarte.
Especial Informação. Esta sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas, Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara, vai estar na ERTE para falar do centenário de elevação de Abrantes à cidade. Uma conversa conduzida por António Feliciano. E quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, períodos de chuva em geral fraca e pouco frequente, queda de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas, ainda pequena subida da temperatura mínima. E quanto a máximas, 7 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 14 para o Porto, Coimbra e Tomar, 15 para Évora, 16 para Leiria, Santarém e Lisboa e 18 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. É uma notícia que está a marcar amanhã desta quarta-feira. Um autocarro despistou-se contra uma habitação na localidade de Val da Perra, freguesia de Outoguia, concelho de Orém. Por aquilo que a ERTE apurou, junto de fontes ligadas aos serviços da Proteção Civil Uriense, há registro para 17 feridos ligeiros. Os restantes envolvidos, entre os quais algumas crianças, foram para os hospitais de Leiria e Torres Novas. Estão por apurar as circunstâncias que conduziram a este acidente, sendo que o piso, com menos aderência, em virtude da chuva que tem caído, acaba por ser uma das razões mais visíveis para o sucedido. A ERTE falou há momentos com o adjunto do comando dos bombeiros de Orém, precisamente sobre aquilo que terá estado na origem do acidente, sem que o comandante tenha confirmado as razões por detrás do sucedido.
Olha, eu sinceramente não sei o que está na origem do acidente, mas pronto, está das molhadas, um alcatrão um bocado danificado, poderá estar na origem do acidente. Mas, sinceramente, sabe, como é, não podemos estar a dizer que foi o caso, isto pode haver N situações, até avarias mecânicas ou algum problema, não, no momento, sinceramente, não lhe posso dizer como é, porque é que aconteceu.
Exato. Desta situação resultou, portanto, que o veículo em causa, neste caso um autocarro, embateu contra uma casa, é isso?
Sim, uma habitação. Quando o autocarro embateu contra a habitação, quando chegamos ao local, deparámos com aquela situação, as vítimas já todas fora do autocarro, começou-se a fazer o levantamento das vítimas, seriam 17 no total, dessas 17 foram 16 transferidas para o hospital, transportadas aos hospitais, havendo uma que recusou o transporte ao hospital, um motorista do autocarro. Foram transferidas para o hospital de Torres Novas, Leiria, Tomar e Coimbra, num total de 16.
Apesar deste conjunto de vítimas, alguma situação mais grave ou não? A falar de feridos relativamente ligeiros?
Sim, podemos considerar vítimas leves, apesar de esta situação da vítima para Coimbra não foi muito pela gravidade, mas sim pela valência do hospital por causa da face do miúdo, pronto, e por essa razão quando entendeu ser colocado em Coimbra e não aqui no hospital de Leiria, Torres Novas ou Tomar ou Abrantes.
São sobretudo crianças, portanto, as afetadas neste acidente.
Sim, estamos aqui a falar, possivelmente, portanto, na faixa etária de mais novo 15 anos, o mais idoso 75, haveria aqui, se calhar, meio por meio, dos 30 para cima, talvez 7 ou 8, dos 20 para baixo, se calhar, outros 7 ou 8.
Para terminarmos, as operações decorreram de forma normal, digamos assim, não houve qualquer impedimento à recolha, ao socorrer das vítimas?
Sim, portanto, sabe como é que é estas coisas? São muitas vítimas, é claro, os meios levam algum tempo a chegar, mas pelo que eu senti à chegada, sendo a primeira viatura a chegar ao local, senti que no espaço de pouco tempo ficaram no local 9 ambulâncias. Portanto, os meios, dentro das possibilidades, a longevidade dos corpos bombeiros e os meios chegarem lá ao local, foi tudo dentro do normal. É claro que é em espera, desespera, mas não foi o caso. O tempo, possivelmente, não vamos aqui ao minuto, mas, por exemplo, 20 minutos, os primeiros 20 minutos, 9 ambulâncias no local, penso que foi uma capacidade de resposta muito boa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está restaurada a igualdade de critérios entre as juntas de freguesia do Conselho de Tomar, depois do município ter levado à reunião de Câmara e aprovado uma alteração ao protocolo que define as competências com as freguesias, neste caso, com a Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais e São João Batista, no que se refere aos estabelecimentos escolares. Como explicava o vereador Hugo Cristóvão, havia 3 escolas do ensino básico que ficaram de fora do protocolo o ano passado e que, por força de alteração agora introduzida, passam a ser da responsabilidade direta da Junta de Freguesia.
E o ano passado ficou de fora, portanto, o EB1 e o Jardim de Infância Raul Lopes, que são, para todos os efeitos, uma só unidade orgânica, mas que são 2 edifícios distintos. Por um lado, a EB1 é um edifício novo, apesar de já ter uma série de problemas, mas é um edifício novo e achamos que neste primeiro momento deveria ficar de fora da competência. O jardim, por outro lado, é um edifício nada novo e com muitos problemas. Aliás, nós fizemos uma intervenção grande este verão, enfim, relativamente grande, para tentar dar algumas novas, enfim, algum novo conforto e, acima de tudo, no essencial, que não houvesse ou que houvesse o mínimo possível de crianças, até porque estamos a falar de uma tenra idade, a ir para o segundo andar, e portanto nós fizemos um conjunto de intervenções este verão nesse edifício. Portanto, ficaram estes 2 edifícios de fora e também EB1 dos Templários, portanto esta escola aqui junto ao Tribunal, tinham ficado, portanto, fora do protocolo com a Junta de Freguesia o ano passado. Este ano, e dado a, digamos, a análise também de como é que tinha decorrido este processo ao longo de 2015, entendemos que havia todas as condições para que houvesse, digamos, a restauração da igualdade com as outras freguesias e, portanto, que todas as escolas da freguesia que são competência do município fossem entregues e, portanto, no essencial, a alteração ao protocolo com a Junta de Freguesia tem a ver com isso, com a inclusão destes edifícios escolares que não estavam, portanto, que o ano passado tinham ficado fora do protocolo e obviamente, isso depois também altera um pouco os valores, portanto, a fórmula obviamente mantém-se, é igual para todas as juntas, mas altera um pouco os valores.
O assunto levou, entretanto, o vereador dos Intendentes por Tomar a chamar a atenção para o facto de que, devido à dimensão dos edifícios escolares em causa, a Junta pode vir a não ter capacidade para proceder futuramente às intervenções necessárias.
Não sei, com o pessoal que a Junta tem a seu cargo, como é que é possível a Junta dar resposta a isto tudo. Porque não são edifícios, como nas outras freguesias, com 2 outras salas. São edifícios com muitas salas, que exigem, se calhar, uma capacidade muito maior de intervenção que a Junta nos seus quadros não tem. Portanto, eu alerto para isto, para depois não haver problemas. Ou então, nós chegamos à conclusão de que é um meio de dar outras capacidades financeiras à Junta Freguesia, ou seja, dentro dos critérios que no ponto a seguir vêm, podem ser, de certo modo, majorados com uma intervenção que depois pode não ter capacidade para efetuar e se será a Câmara a intervir. Porque eu acho com toda a franqueza que estes são edifícios em que deveria ser a Câmara a intervir pela sua dimensão e se calhar pela natureza técnica de algumas intervenções. Portanto, registado é isto, mas como é óbvio, os senhores lá saberão que estão a delegar e a Junta lá saberá o que está a assumir.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda na área da educação, vinha hoje a público os resultados da última reunião do Conselho Municipal de Educação, que reuniu no passado dia 5 de janeiro. Na ocasião foram discutidas temáticas diversas, como a Feira da Educação, Emprego e Empreendedorismo, o Projeto Tomar Voluntário 2016, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação, a Rede Colaborativa de Escolas do Médio Tejo e o Projeto Educativo Municipal Carta Educativa, entre outras. Foi ainda apresentado o Plano de Atividades para 2016, bem como analisada a Ação Social Escolar e o Plano Municipal de Transportes Escolares em funcionamento. Foi também aduzido o Plano de Desenvolvimento Social para 2015-2020, produzido entre o município e as 50 instituições que integram o Conselho Local da Ação Social. Os diretores dos agrupamentos escolares passaram a integrar, em definitivo, este Conselho, tendo apresentado a avaliação do ano letivo 2014-2015, tal como a da Escola Profissional, do Jardim Escola João de Deus e do Instituto Politécnico. Foi sublinhado por vários intervenientes o trabalho realizado por parte dos agrupamentos de escolas de Tomar, bem como de toda a comunidade educativa, face aos excelentes resultados obtidos no sucesso dos alunos no Conselho ao longo dos últimos anos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Com a reabertura iminente do mercado municipal de Tomar, começaram a circular informações que o mercado semanal, que decorre às sextas-feiras no espaço de estacionamento do mercado municipal e nos estacionamentos do Centro de Emprego e do Santa Iria, passariam a realizar-se na Várzea Grande, já no próximo mês de fevereiro. Contactado pela Hertz, o vereador de Mercados e Feiras na Câmara de Tomar, o vereador Bruno Graça, classificou a possibilidade como mera especulação, uma vez que, como referiu, ainda não foi a qualquer reunião de Câmara uma decisão nesse sentido. Bruno Graça confirmou apenas que os vendedores exteriores ao mercado municipal são, efetivamente, para passar para a Várzea Grande, mas isso só deverá acontecer depois do processo de reordenamento de todo aquele espaço, o que implica a realização das obras já previstas e contempladas no Orçamento e Plano da Autarquia Tomarense para este ano, num investimento que deverá ascender a 200 mil euros. Esta transferência dos vendedores está dependente, então, das obras, que poderão eventualmente vir a ser iniciadas, isso sim, em fevereiro, e que seguramente se estenderão por mais de 3 meses, o que colocaria o arranque do mercado semanal na Várzea Grande para lá do mês de maio. Certezas, nesta fase, apenas que o remodelado mercado municipal de Tomar reabre no próximo dia 29 de janeiro, com a abertura oficial a realizar-se um dia antes, na tarde do dia 28, quinta-feira. Está previsto que nos dias 25 a 28 de janeiro os comerciantes procedam à transferência dos equipamentos da tenda, onde têm estado todos estes anos, para o edifício do Mercado Municipal, reabrindo este ao público na sexta-feira, dia 29 de janeiro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar deu início nesta terça-feira a um conjunto de reuniões com diversas entidades, tendo em vista as obras de implementação do sistema de saneamento na zona de Palhavã, aproveitando a autarquia e os demais intervenientes para, em estreita colaboração, substituir e recuperar uma série de estruturas. Assim, a reunião de ontem juntou EDP, SEMAS e serviços do município. Hoje, novo encontro, desta vez com a EPAL, cujos técnicos se deslocam ao local das futuras obras com responsáveis da autarquia. Posteriormente serão ouvidas outras entidades interessadas também neste processo. Para lá da intervenção em Palhavã, há ainda um conjunto de outros casos e projetos de saneamento a promover no Conselho de Tomar, que fazem parte do memorando abordado ainda recentemente entre Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, e os responsáveis pela EPAL, e que a autarquia tomarense pretende também ver resolvidos.
Portanto, há um conjunto de assuntos, nomeadamente as obras na Empalhavã, a pouca qualidade da água proveniente da captação da Mendacha, a não construção de diversas obras constantes do contrato de concessão, as condução das condutas adutoras entre a Pedreira e os reservatórios da Churmela e os de Alto São João, a não pagamento de arrendamento por instalações em terrenos que, entretanto, foram incluídos na integração e não haviam sido previstos no início, complemento do sistema em alta da Sabacheira, transporte em alta e tratamento de águas residuais. O município de Tomar tinha com as águas do centro, neste caso o município de Semares, tinha com as águas do centro e manteve a posição com as águas de Lisboa e Val do Tejo, uma discrepância nos valores que estão a ser faturados. Já há um tempo que não pagamos, pagamos o real, não pagamos o faturado. Sistemas de transporte em alta não construídos, nomeadamente Olalhas Serra. Na Serra nós já tínhamos avançado com estudo para a implementação do metar compacta e, portanto, vamos enviar o estudo para a EPAL, porque efetivamente isto compete à EPAL e não ao município de Tomar, e, portanto, se puderem assumir eles depois toda a obra, assim, juntando também a questão dos montes, em que o sistema em baixa está construído há bastante tempo e não existe, há bastantes anos, e não existe sistema em alta. Os sistemas de Carvalhos de Figueiredos, foi a própria EPAL que trouxe esse assunto à reunião e que quer retomar este processo. Falámos também na questão da Pedreira, na atual solução que lá está provisória, da ETAR compacta, e de outros sistemas, Carregueiros, Juncais, Ribeira do Algás, Serras da Sabacheira, Curvaceiras. Também da não celebração de protocolo com a Câmara de Orém, tinha sido, as águas do centro tinham ficado de o fazer para podermos utilizar o emissário em alta da ETAR de Ceiça, que é de Ceiça, mas está no nosso território.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município do Sardual pretende gastar este ano e no próximo mais de 1 milhão e 400 mil euros na recuperação das estradas do concelho. Como refere Miguel Borges, esta é uma absoluta prioridade, dado que quase todas as aldeias do concelho do Sardual necessitam de uma intervenção a este nível. Cresce ainda o facto de que, em muitos casos, será também necessário remodelar as redes de abastecimento de água, um esforço financeiro a levar a cabo inteiramente pelo município do Sardual.
Neste momento estamos com um problema, e este problema não é só de Sardual, é de muitos municípios, em que aqueles que apostaram na melhoria destes equipamentos há 20 anos, 25 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, neste momento eles precisam de ser renovados. E aquilo que são estradas que nós temos nas nossas aldeias, que hoje estão completamente esburacadas, hoje não vale a pena remendá-las, porque já não têm solução. Na verdade, precisam ter um investimento profundo, precisam ter uma requalificação profunda. Mas, por exemplo, posso dar um exemplo. O nosso grande problema não é só a repavimentação, mas depois também as condutas que têm por baixo, que são condutas de material já com alguns anos, que precisam de ser alteradas, precisam de ser renovadas, e o facto de fazermos este trabalho com a requalificação da estrada irá prejudicar e até partir muitas dessas condutas. Por isso, este trabalho não pode ser isolado. Tem que ser um trabalho de novas condutas, de saneamento, e depois então fazer o repavimento. Estamos a falar, aquilo que nós prevemos para os próximos dois anos é fazer um investimento na ordem de 1.4 milhões de euros em requalificação das nossas estradas. Como disse, não há quadro comunitário, não há, nem se prevê que venha a abrir financiamento dentro desta área, mas a vida não é feita só de fundos comunitários, a vida é feita de uma boa gestão e de sabermos encontrar as respostas para estas necessidades. Quase todas as aldeias do Sardual precisam, casos gritantes e que precisam realmente de Panascos, Alcaravela precisa de uma intervenção grande, Panascos, Casos Novos, Cabeça das Mãos também, mas aquelas que nos dão maior preocupação e que exigem maior investimento são aquelas que, na verdade, precisam da requalificação também das condutas de saneamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A verdade, a mentira, a defesa, o ataque, o sim, o não e o talvez, quando passam para o léxico político, parece que ganham autonomia semântica e se podem jogar no tabuleiro das marcações indefinidas, sem preto e branco, sem ângulos definidos ou quadrados perfeitos. É o bailado da enguia, da meia-verdade, do conveniente, ou, como se diz, do politicamente correto, que acabam por ocupar os lugares centrais na praça da polis, da cidade. E não estamos a fazer jogo de palavras, nem reduzimos política à aplicação de estratégias em ordem à conquista ou manutenção do poder, ou às manobras de oposição aos governos legitimamente instituídos pelo povo. Esta subtileza é como uma areia fina, quase líquida, que se infiltra em tudo. Mete-se em tudo, na saúde, na educação, na religião, no desporto, nas artes, nas obras, nos sistemas internos, na cultura, na política. Só não entra, em princípio, na transparência íntima e última do coração. Daí que, quando se começa a ler uma notícia, um artigo, alguns livros, os blogs, o Facebook, todos os discursos, convém aplicar a necessária dose de desconto e desfocar a evidência ilusória das palavras e das ideias para mergulhar nas profundidades do oceano dos fazedores de opinião e patronos do bem comum. Com tantos livros, jornais, tanto palavreado radiofónico, empapado até de imagens na televisão, ignoramos o essencial do que se passa e do que se pensa, uma vez que os filtros e as lentes matizadas da política tudo alteraram. E a verdade, pelos vistos, continua a viver na clandestinidade. Será mesmo verdade que as palavras são os meios menos eficazes de nos comunicarmos? E que as evidências são as tintas mais comuns para iludir a realidade? Importa sempre perguntar: o que estará escondido por trás desta mensagem tão clara? Talvez toda a turbulência verbal que vivemos, num constante dizer e desdizer, do sim e do seu contrário, se entenda melhor no enquadramento das palavras transformadas em artificiais escudos de proteção e setas de arremesso. É preciso procurar a verdade e proclamá-la. É preciso estar atento às subtilezas manobras do poder. É preciso criar uma sociedade sabendo que Deus existe.
A nota do dia, hoje com Mário Duarte, no fecho das notícias. É tudo. Regressamos aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.